Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada de Handstand Talk e hoje como nossa convidada temos uma coach de CrossFit, personal trainer, licenciada na área de desporto, a proprietária da Train CrossFit, Daniela Amado. Tudo bem, Daniela?
Olá, Ricardo. Tudo ótimo e contigo também?
Tudo bem, obrigado. Olha, antes de mais, quero-te agradecer a oportunidade. Estás aqui a participar no podcast e contares um bocadinho da tua história, do teu percurso, para quem não te conhece ficar a conhecer e para quem te conhece conhecer se calhar um bocadinho melhor.
Olha, obrigada, devolvo-te esse agradecimento. É sempre giro estarmos aqui a falar um bocadinho de nós, também para possíveis pessoas que queiram experimentar a modalidade também, e também exatamente, para outros colegas da área nos ficarem a conhecer e criarmos aqui alguma sinergia entre de trabalho, não é?
Digamos entre, assim. Entre boxes e entre coaches.
Exatamente.
Que é cada vez mais importante, e é esse o espírito da comunidade, não é?
É isso mesmo.
Daniela, conta-me então o teu percurso. Que desportos é que praticaste até chegares aos dias de hoje, proprietária de uma box de CrossFit?
Exato. Olha, a Daniela é aquela pessoa e aquela criança, desde muito cedo, que nunca soube estar quieta. Vou mesmo à base. Olha, os meus pais sempre tiveram negócios. Tinham um restaurante. Eu sou, antes de mais, tenho 27 anos, sou natural de Lisboa, mais propriamente de Caneças, e os meus pais tinham um restaurante lá, pronto, e aquilo qual é que era aqui a minha cena? Eu gostava imenso de ser a menina dos recados. Então o meu pai dizia-me assim: Daniela, preciso que vais ali em cima ao supermercado comprar não sei o quê. E eu ia, mas eu não ia a pé, eu tinha uma bicicleta, então eu, em Caneças era conhecida como a menina da bicicleta.
Que fixe.
Ricardo, se eu te disser que todos os dias eu fazia muito mais do que 5, 6 km de bicicleta, só tipo em deslocaçõezinhas da treta, literalmente, não estou a mentir.
E tu eras o Uber Eats da altura.
Exatamente, montada numa bicicleta, mas sem exploração, só para fazer favores aos pais, digamos assim. Mas foi muito isso. Olha, depois, a nível de passado desportivo, quando era mesmo muito miúda, tinha pai que os meus 7, 8 anos, joguei na equipa de futsal masculina, porque na altura podia-se ainda fazer essas fusões.
O misto, não é?
Exatamente, mista. Uhum. Mas eram sempre mais rapazes do que raparigas, normalmente, mas dava para ser raparigas também. E com 9 anos comecei a fazer karaté. A paixão do karaté foi até aos 18, é verdade. Olha, o karaté foi provavelmente a minha base a nível, provavelmente não, tenho certeza que foi a minha base a nível desportivo, desde o background todo de força também. E hoje em dia eu revejo muitas coisas em mim mesmo no trabalho de força do CrossFit, que ganhei nessa altura, e é interessante perceber como uma modalidade complementa da outra.
Sem dúvida. O que é que te levou a escolher o karaté?
Olha, o que é que me levou?
Dá porrada nos gajos.
Sensei. Também, claro, dá sempre vontade de dar porrada nos gajos. Mas não, olha, o sensei na altura era muito amigo dos meus pais e frequentava muito o restaurante dos meus pais, e pronto, houve um dia que eu fui experimentar e adorei a modalidade. Depois, com os meus 12, 13 anos, comecei a fazer competição.
Boa.
Fui 3 vezes à seleção nacional, fui 2 vezes campeã nacional, tive alguns pódios também lá fora. É verdade, e foquei-me um bocadinho, sendo que até posso dizer que a minha adolescência, ali antes dos 18, tipo, os meus 15, 16, 17 anos, foram muito marcados por essa parte, não? Eu não tive aquela parte do Borgas e coisas assim, nunca foi algo que eu gostasse muito, apesar de eu ter amigos que o faziam, mas como era muito aquele foco do tínhamos estágio ao fim de semana, tínhamos estar bem para treinar, também tínhamos a escola, etc., sempre fui muito assim, e acho que esse foco ainda hoje se traduz muito para a minha vida adulta.
Já tinhas aquele cuidado de dormir aquelas horas necessárias para recuperar?
Sim, até porque se não dormisse, andava de rastros, literalmente.
E já tinhas que ter uma dieta cuidada na altura, ou essa parte podias comer à vontade?
Eu, na verdade, eu deveria ter tido uma dieta cuidada e aqui vou ser o mais franca possível, mas eu era muito, muito, muito gordinha. Os meus pais não foram os pais que me dessem umas palmadinhas e que me dissessem para de comer, porque eu sempre fui muito boa boca e continuo a ser hoje em dia. E, na verdade, até aos meus 16, 17 anos, tinha excesso de peso. Depois, com 17, quando me preocupei com os testes físicos, na altura queria entrar para a FMH, Quando me preocupei com esses testes físicos, fiz uma dieta brutal. Na altura fui a um nutricionista e meti na cabeça que era para perder peso e era para perder peso. E na altura lembro-me que perdi quase 16 quilos. Foi assim uma
Foi
coisa,
fantástico.
ainda tinha alguma coisa para perder. Eu nunca se notou muito e nunca fui aquela bolinha, porquê? Porque sempre tive muita massa muscular. Então acabámos por criar ali um bom equilíbrio, digamos assim.
Exatamente, tinhas ali aquele quilinho a mais, mas estava bem.
Estava bem camuflado, exato.
Exatamente, estavas bem
Pronto, e
estruturada.
depois, exato.
Força.
Depois, aos 18, foi quando não consegui entrar para a FMH, na altura não tinha média para entrar, e foi quando que ainda tem Rio Maior. Pronto, e depois entrei em Rio Maior, na altura não entrei na minha primeira opção, eu entrei com 18 anos, entrei em desportivo, basicamente tudo um bocadinho virado mais para o futebol ou para modalidades coletivas. Mas rapidamente eu percebi que não era isso que eu queria. Então, depois, no segundo ano, mudei de curso. No primeiro ano, não o perdi. Porquê? Porque aproveitei e fiz todas as cadeiras que eram comuns. E no segundo ano, então, quando mudei, fiquei só a fazer as especialidades. Neste caso, era os fitness.
Boa.
E foi assim.
Bom, e foi aí que surgiu, onde é que
E
surgiu
foi.
a paixão pelo fitness? No,
Onde é que surgiu? Eu sempre gostei muito de tudo o que era trabalho de ginásio e tudo o que era treino de força e revia muito mesmo. Eu hoje dou por mim a pensar coisas que eu fazia no ginásio autodidata, sem perceber nada da área, e eu treinava muito a nível de treino intervalado, etc. O que é super interessante, porque hoje em dia é o que nós fazemos muito no CrossFit, mesmo treino de trabalho de força, controlar as reps, controlar cadências. Eu fazia imenso isso, sem perceber nada. E acho que estava, sei lá, sempre teve um bocadinho enraizado, digamos assim.
Onde é que tu ias buscar a informação nessa altura? Ou onde é que tu te inspiravas para fazer esse tipo de treino?
Olha, na altura, quando isto já na faculdade, eu inscrevi-me no ginásio que é o Boa Forma, que é o ginásio lá de Rio Maior, que era, agora neste momento já não existe, julgo eu, não tenho a certeza. E na altura depois fiz uma avaliação e fizeram-me um plano, etc. Depois, lá está. Ia às aulas de grupo, tentava. Eu sempre fui muito de experimentar tudo aquilo que tivesse ao meu alcance, perceber aquilo que fazia sentido ou não. E pronto, foi um bocado por aí. Dos 18 aos 21 foi faculdade. E pronto, depois voltei para Lisboa, isto porquê? Porque eu estudei em Rio Maior, já acho que já referi, fica cerca de 100 e poucos quilómetros de Lisboa, e foi super interessante que ao início, quando fui para lá estudar, era aquela coisa, todos os fins de semana temos que vir a casa, ver os paizinhos e tal, as coisas todas, mas o que é certo é que a faculdade, e se tiverem-nos ouvido depois pessoas ou jovens estudantes que não saibam para que faculdade é cada ir, etc., é um grande conselho meu, é uma boa escola e, para além de ser uma boa escola, é bom o simples facto de nós estarmos em tenra idade e nos viver para fora, ficarmos longe
Sem
do
dúvida.
colinho e do colinho da mamãe, digamos assim, e dá-nos algum traquejo diferente para a vida. Eu sinto que a mim deu-me uma ajuda muito grande.
Sem dúvida. E olha, eu, se pudesse voltar atrás no tempo, tive oportunidades, tanto no basquete como no voleibol, de estar fora de casa, não é? E com tudo pago e tudo, que era assim uma cena fantástica na altura. E não quis agarrar essa oportunidade precisamente por causa de não estar distanciado dos pais, não sei o quê. Custava-me um bocado essa parte e hoje em dia arrependo-me
Certo.
profundamente. Hoje em dia
Não, eu
arrependo-me
vou-te contar uma
profundamente.
história super engraçada. Super engraçada. Olha, tem exatamente a ver com isso que tu acabaste de focar. Na altura, quando não sabia ainda, eu já suspeitaria que não teria média para entrar na FMH na altura, naquele ano, foi em 2011. Então, a minha mãe, com muito medo que eu ficasse um ano sem fazer nada, que isso sempre assustou imenso a minha mãe, é que a minha mãe fez, decidiu matricular-me na Lusófona. Pagou a joia, aquelas coisas todas, etc. Pá, ainda hoje nós falamos disto em família e é uma risada, porque isto aconteceu mesmo, é verídico, e ela na altura ficou super chateada comigo. Então o que é que aconteceu? Ela pagou tudo o que havia para pagar, ou seja, eu estava matriculada na Lusófona, sem estudar eu não ficava. Depois, quando saíram os resultados, eu entro na última opção em Rio Maior, lembro-me disto como se fosse hoje. Lembro-me que estávamos os quatro em casa, eu, o meu pai, a minha irmã e ela, e a minha mãe. E de sair o resultado, e eu dizer, brutal, entrei na pública. Então fui ao Google Maps ver onde é que era Rio Maior, para tu teres noção. Fui ver, e eu lembro-me da minha mãe olhar assim para mim, como quem diz: Ó filha, mas a mãe já pagou a Lusófona. E eu olhei para ela e disse: Não, mas eu quero ir para Rio Maior. O meu pai, Riu-se imenso e disse: Eu avisei-te. Aquelas coisas de pai. Pronto, ela na altura não ficou chateada, mas ela por ela eu tinha ficado cá, sem dúvida. Ela tinha ficado cá.
Isso,
Ainda
isso.
bem que eu fui.
Os pais têm aquela, sempre aquela tendência de ter os filhos debaixo da asa, mas pronto. Quanto mais cedo os filhos conseguirem sair dessa asa, melhor.
Melhor, eu também
Exato.
considero assim, um dia que tenho aos meus, acho que vou pensar assim como tu, então não sei.
Exato.
Nunca dizendo.
Depois vê-se, não é? E então,
Exato.
depois terminaste o curso e o que é que tu seguiste depois de terminares a faculdade?
Olha, depois, eu sempre tive muito presente, independentemente do sítio onde viesse a estudar, queria muito fazer o estágio em Lisboa, porque as oportunidades são diferentes, porque estou em casa também,
Exato.
e porque me fazia sentido isso, porque parecendo não já vais conhecendo algumas pessoas, não é? E em 2014 acabei, ou seja, fiz os 3 anos, das cadeiras. Eu podia ter feito o estágio no último ano, mas resolvi deixar o estágio para um quarto ano, e a ideia seria vir para Lisboa estagiar. E ao mesmo tempo arranjar um part-time, e o objetivo do part-time era comprar um carro. E assim foi. Exatamente, arranjei um part-time na Decathlon, da Amadora,
Boa.
tive 10 meses a trabalhar na Decathlon e foi a Decathlon que me pagou o meu carro.
Muito
Enquanto estava então na Decathlon a trabalhar, estava a estagiar. Fui estagiar para a Jazzy Life Club em Odivelas, não sei se conheces, Colinas do Cruzeiro.
bom. Não.
Pronto, é um ginásio pequenino, tranquilo. Pronto, eles têm também um ginásio no Estádio da Luz, que é a Jazzy do Estádio da Luz, e, a Jazzy, e também na Academia Life Club, que é ali em Santos. Pronto, faz parte tudo do mesmo grupo. E na altura eu estava mais cimentada em Odivelas, porque pronto, morava ali ao pé, também era mais fácil, mas acabei por ir fazer também algumas horas nos outros sítios, nos outros dois ginásios, e foi aí que eu conheci o CrossFit. Eles não tinham um crossfit propriamente dito, mas tinham uma mini box onde fazia-se cenas com barras, e eu achei aquilo, isto é giro, gostei daquilo. Pronto, e depois, na altura, lembro-me de começar a treinar com os instrutores que lá trabalhavam, e olha, e depois foi literalmente, foram as coisas que foram acontecendo. Depois, isto foi em 2015, fiquei lá a trabalhar. Depois, através de um conhecido meu, abriu uma vaga para entrar para a sala de exercício do Clube Sétimo, sítio onde eu hoje em dia ainda trabalho. Não, já, não no clube, no ginásio em si, mas na box, na Park CrossFit Box. Por sim, porque eu tive um primeiro amor antes da treino, já vou falar um bocadinho sobre isso. E depois, na altura, estavam a precisar de uma pessoa para a sala no Clube Sétimo e eles iam abrir, e eu fui para essa oportunidade, pronto, consegui ficar. E entrei para o clube e fiquei a trabalhar então nesses dois sítios, na Jazzy e com aulas minhas depois já, e com horas de sala, de RPTs também, e fui para o Clube Sétimo. Depois, passado cerca de um ano, não consigo agora precisar se foi mesmo isto ou não, abrimos a box do Clube Sétimo, a Par CrossFit Box, e eu fiz parte dos treinadores que abriram a box.
Boa.
E pronto,
És
e
a
ainda.
fundadora da boxe desse ginásio.
Sim, também fiz parte da abertura. Fiz parte da abertura. Depois, isto aqui, exatamente, depois ainda tive umas horas também no Fitness Hut, porque é o que é, e acho que é importante nós experimentarmos várias coisas antes de efetivamente decidirmos aquilo que é o nosso caminho.
Exatamente.
E não dizer, ah, eu vou para aqui porque eu vi o outro fazer assim e foi bom, correu-lhe bem. Não, eu acho que cada um deve experienciar pronto, as suas
A
coisas
sua
e decidir.
caminhada, não é?
Em exatamente, e decidir em consonância com aquilo que experienciou. E assim foi. Depois tive cerca de um ano e meio também no Fitness Hut. Isto aconteceu tudo entre 2015 e 2017. Depois, em 2017, foi quando nasceu o Projeto Trend. Vamos então focar-nos no Projeto Trend. O Projeto Trend nasceu por intermédio de um aluno que na altura disse que gostava do meu trabalho, etc., e que gostava de abrir uma box CrossFit. E eu, ok, olha. Obrigada, sinto-me lisonjeada, fico contente com isso. Mas eu, na altura, 23 anos, dizendo, what? O que é que eu me queria, não é? Tinha literalmente acabado de entrar no mundo do trabalho, mas eu sempre fui muito, ok, temos um desafio, eu olho para os prós, olho para os contras, e normalmente, por muito que eu tenha contras, eu vou sempre conseguir ver mais prós do que contras. Isto é uma coisa muito, muito minha, muito pessoal, e por muito que a coisa esteja negativa e que as coisas estejam complicadas, eu tento sempre fazer aqui um jogo mental comigo próprio para tentar sempre tirar as coisas positivas das situações. E na altura,
Segue,
foi quando
deixa-me só interromper-te aqui só para esta pergunta.
diz
Segues mais a cabeça ou o coração?
Isso é uma boa pergunta. Olha, considero-me uma pessoa extremamente racional e considero-me uma pessoa que não dá passos maiores do que a perna.
Boa.
Porque, ok, apesar de eu gostar muito de seguir o meu coração e sou muito intuitiva e acredito muito nas pessoas e nas coisas em que eu verdadeiramente acredito, eu posso acreditar, mas se eu não vir um pingo de racionalidade naquilo, eu não avanço. É um bocado respondente, acho que é um
Boa,
bocado por aí.
boa, é isso.
Mas eu diria 65% de coração e 35%
Boa. Continuando.
de cabeça. Continuando, a trend, pronto. Na altura, eu lembro-me de já ter falado um monte de vezes com as pessoas que são atualmente os meus dois sócios, que são os meus tios, o Nuno e a Natália, para quem eu mando um beijinho, que depois devem estar a ouvir isto. E na altura, os meus tios sempre me disseram: se algum dia quiseres investir no que quer que seja, diz-nos, porque nós temos interesse em, não sei, em fazer algo desse género,
Em entrar
em entrar.
nesse mundo.
Olha, exatamente, olha, Ricardo, e assim foi. Eu falei-lhes: olha, passa a passar isto. Na altura, essa pessoa que me falou nessa possibilidade apresentou-me um espaço onde hoje em dia é a trend. E pronto, depois as coisas efetivamente começam a acontecer. Vemos o espaço, fechamos o negócio para ficar com o arrendamento do espaço, e passado 9 meses, literalmente 9, 10 meses, foi assim uma coisa, abrimos a trend em
Espetáculo.
outubro de 2017.
2017, já tens uns aninhos de trem.
Já tenho uns aninhos, é verdade, eu estava a pensar nisso, vamos fazer 4 anos e eu olho para
Fantástico.
trás e parece que foi ontem, é
Parece que foi
fantástico, o tempo, é verdade.
Como é que foi? O que é que o proprietário de uma box? Isto, eu acho que é a primeira vez que eu vou fazer esta pergunta e acho que é
Ui,
uma pergunta
isso é uma
interessante.
boa responsabilidade.
O que é que um proprietário de uma box sente quando entra numa box e vê as primeiras pessoas da chegar?
Estás-me a perguntar em 2017,
Em
quando as primeiras pessoas
2017,
começaram
exatamente.
a aparecer. Olha, recuando, nós antes de abrirmos, tivemos, como em todas as obras deste mundo, tivemos atrasos, então nós apostámos forte no, naquilo que foi uma primeira mailing list, ou seja, garantir muitos contactos, e antes de abrirmos nós já tínhamos cerca de 50 a 60 inscritos.
Fantástico.
Isso foi bom, conseguimos trabalhar bem, bem nesse sentido. O que é que uma pessoa, o que é que um proprietário de uma box sente? Olha, eu sentia um orgulho enorme de ver que as pessoas entravam por aquela
Aderiram.
porta adentro e que acreditavam no projeto, mas sente também, e nem tudo, e eu acho que as pessoas muitas vezes têm tendência a dizer só aquilo que é bom e pôr as coisas todas num mar de rosas. A vida não é um mar de rosas, como todos nós sabemos. Sente também uma grande ansiedade, que é, ok, as pessoas estão a vir ter comigo, mas eu quero agradar estas pessoas, eu quero efetivamente mostrar-lhes que o serviço é bom, que o serviço vale a pena, que vale este preço, que vale isto, aquilo. E ao mesmo tempo que sente essa excitação por ver as pessoas entrar, sente também uma ansiedade em proporcionar-lhes um bom momento e que elas depois fiquem retidas, digamos
O
assim.
chamar, o fidelizar as pessoas, não é? As
Exato,
pessoas
exatamente,
gostem
exatamente.
do que estão a fazer e que queiram voltar, não é? Como é evidente.
É isso, que
Que
é mesmo o mais importante.
é, e acho que as boxes CrossFit nesse aspecto têm uma maior capacidade de fidelizar os sócios do que nos ginásios. Porque os ginásios acaba
Sim,
por
sem
ser,
dúvida,
pronto,
sem dúvida, sem dúvida.
tirando
Muito impessoal.
uma máquina ou outra que possa ser diferente e alguém que já tem alguma experiência possa achar, olha, eu se calhar vou para aquele ginásio porque aquele ginásio tem aquela máquina e este não tem. Pronto. Enquanto a box CrossFit são vocês, não é? São os
É
coaches
verdade.
que dão a cara, que são vocês
É
que
verdade.
conseguem mostrar, proporcionar a melhor hora do dia.
É verdade, é mesmo. E eu acho que acaba por ser no, no, uma seta com dois lados, que é, nós tentamos pressionar os clientes, mas nós também temos uma boa parte do nosso dia a trabalhar e somos felizes por isso. Eu,
Sem
pelo
dúvida,
menos,
sem dúvida.
falo por mim e revejo isso na minha equipa, já vou falar um bocadinho deles também. Eu não, nunca tive nem nunca senti aquilo do, ei, é segunda-feira, vou trabalhar. Às vezes, segunda-feira, não vamos negar, custa um bocadinho mais,
Claro.
mas não seja pela inércia que adquirimos no fim de semana. Mas eu nunca fui para o trabalho pensando, ei, eu tenho que ir para o trabalho. Não, eu vou sempre, ei, eu vou trabalhar. Eu
Fixe.
adoro o que eu faço. Vou sempre trabalhar cheia de gosto por aquilo que faço e acho que isso é muito importante. E
Isso,
acho que,
fantástico.
seja nesta área, seja noutra área qualquer, se nós fizermos as coisas de coração e com amor, tudo vai correr muito melhor.
Sem
É a
dúvida.
minha opinião, franca.
Sem dúvida alguma. Como é que foi o processo de seleção das pessoas que estão a trabalhar contigo, das pessoas que dão a cara no teu lugar, né? Como é que tu
Olha,
conseguiste fazer
como
isso?
é que, como é que foi isso? Antes de mais, explicar-te um bocadinho o conceito da trend. A trend é dividida em dois passos. Não sei se informaste sobre isso, mas temos no piso de cima Pilates e no piso de baixo CrossFit. Porquê? Porque
Excelente.
sempre achei que era uma boa sinergia o complemento de uma modalidade com a outra e vice-versa. E tenho duas equipas distintas neste momento. Tenho uma equipa para o Pilates, e eu vou ser o mais franca possível. Eu percebo muito pouco de Pilates, tive uma cadeira de Pilates na faculdade, e tive a sorte da professora, da minha orientadora de estágio, e professora de N cadeira na faculdade, a professora Fátima Ramalho, já deves ter ouvido falar também por este mundo do fitness fora, a quem eu mando um beijinho muito grande, que é uma grande referência para mim, uma do meu top 3, seguramente, das referências a nível do fitness. Tive a sorte dela começar a trabalhar na Trend. Isto porquê? Porque ela tinha o ginásio dela, na altura ela quis fechar o ginásio dela e eu tive a sorte dela em caminhar para a Trend, alunos dela e também duas professoras, são neste momento as professoras que estão também connosco no Pilates, a par da Fátima, que é a Rita e a Zoritza. E elas são as Pilates Girls, eu não me meto, exatamente, eu só me preocupo com a parte mais burocrática e financeira, e com a parte mais de gestão do que outra coisa. O CrossFit, sim, é que fica 100% entregue a mim, como head coach, pronto, como dona da box, e aos meus quatro meninos. E sim, porque só há uma galinha naquele galinheiro, que sou eu. Quiçá, num futuro breve, possa aparecer outra galinha no galinheiro, mas para já sou só eu, a única mulher. Olha, não por nenhuma razão especial, porque simplesmente aconteceu assim, e vou-te falar agora um bocadinho das pessoas que trabalham comigo. As duas pessoas mais antigas estão na equipa, é o Francisco e o João. O João, na altura, era estagiário no Clube Sétimo e nós recrutámo-lo. E o Francisco começou a dar aulas já há cerca de 2 anos, mas na altura, como ele estava a acabar ainda o curso, não começou logo a dar aulas. Depois tirou o nível 1 e então foi bem trabalhar connosco em primeiro como recepcionista. E depois, agora, recentemente, 2 anos e tal, quase 3, se calhar, até mais, não duvido. O tempo passa tão rápido. Começou também a dar aulas e esses são os dois membros mais antigos da equipa.
Muito bom.
Os mesmos meninos que abriram a box comigo, literalmente na altura fomos os três. Depois, quem trabalha mais comigo? O Pedro Borges, que já entrevistaste também.
Exatamente.
O Pedro, olha, o Pedro foi muito engraçado a maneira como o Pedro chegou à Trend. O Pedro mora aqui perto e houve uma vez ou outra, ele treinava na 27, 25, mas houve uma vez ou outra, às vezes não lhe dava jeito, era 27, 25, que é um bocadinho mais longe, etc. E nós conhecemos na altura na Impossible CrossFit, não sei se ouviste falar, foi uma box em Sacavém. Eu trabalhei lá também, o Pedro também trabalhou lá, e nós conhecemos melhor aí. E na altura, depois, o Pedro agora, como mora aqui ao pé, houve uma altura que me disse: ah, nem achas que dá de vez em quando fazer uns drop-ins e não sei o quê, eu já sabia que ele era treinador. E houve uma vez ou outra que eu lembro-me, quando um de nós foi de férias, era assim uma coisa, precisávamos de alguém para assumir as aulas, e eu perguntei-lhe se ele se importava eu conhecia o trabalho dele, da outra box, né? Porque eu não consigo tomar a decisão de pôr uma pessoa a dar aulas na box que eu não conheça minimamente o trabalho, acho que
Exato.
não me faz sentido. E o Pedro sempre disse que gostava da maneira como nós trabalhávamos, se é que se sentia bem ali a treinar, etc. E pronto, e depois foi literalmente, foi uma escadinha. Surgiram oportunidades, ele agarrou alas dele e pronto, e agora tem o horário dele na box. E esse é o nosso, outros treinadores de CrossFit, somos quatro, eu e esses três meninos,
Esses três.
e depois tenho o grande Simão Almeida, como coach de especialidade, que é o nosso treinador de ginástica, que é uma barra naquilo que faz, que é a pessoa que me tirou o medo de fazer o pino e tentar fazer handstand walk. Eu sou muito melhor no handstand walk do que no handstand walk, devia. E pronto, são a minha equipa, são eles a minha equipa, os meus amigos.
Tu como é que funciona, como é que tu pões essa estrutura a trabalhar? Percebi agora que tens um dos coaches, é um coach especializado em ginástica. Depois as restantes aulas, como é que tu fazes essa gestão?
Ok. Olha, a programação da boxe foi o que faço. Pronto, tudo o que é planeamento da boxe, treinos complementares, weightlifting, também sou eu. E depois o que é giro na nossa equipa é que complementamos-nos todos super bem, mas cada um de nós tem ênfases e tem coisas muito marcantes na sua personalidade como pessoas e também como profissionais. Falando-te um bocadinho, por exemplo, do Francisco, é aquela pessoa que gosta muito do exercício mais clínico, do exercício mais focado no um para um, e essa parte é muito boa nesse e isso é muito bom nele no contexto mais onde aparece alguém com um desconforto aqui ou ali, ele consegue ter um approach diferente do que se calhar os outros quatro, eu inclusive, conseguimos. Depois, o João, que é o, nós chamamos, ele é Sardinha, ele é João Sardinha, vamos falar aqui João. O João é neste momento o treinador responsável pelos CrossFit Kids, que também temos o serviço na box, e é literalmente aquela pessoa mais. É o nosso, eu chamo-lhe o nosso low profile, não no mau sentido, porque o Borges, se calhar, é 80, fala alto, e é o Borges, não é? Aquela vertente mais tropa, que é ótimo e que muitos dos nossos clientes gostam. E depois temos o João, que é um bocadinho mais estacionário, digamos assim, e isso é bom, porque conseguimos apanhar vários tipos de clientes. Explicando o João, já expliquei um bocadinho o que é o Borges. O Borges, por ter aquela vertente mais competitiva e isso tudo, é aquela garra, é aquela coisa de 10 segundos do fim vai gritar aos ouvidos da malta, dizer mais uma rep, mais uma. Este é o Borges e é aquilo que o diferencia. Se tu tiveres a 50 metros da boxe, não estou a exagerar, 50 estou a exagerar, mas vá, a 20 metros da boxe, se o Pedro estiver a dar o mal e a passar aquilo, tu ouves o Pedro na rua, ok? E o que é ótimo é literalmente a imagem de marca dele. E isso é giro. E eu, olha, eu considero-me um bocadinho um meio termo, até porque tenho que ser, porque sou a dona da boxe e tenho que depender um bocadinho para os dois lados.
Claro.
Consigo ter essa vertente mais agressiva do Pedro, como também consigo ter a vertente mais linear que fui buscar ao Sardinha. E isto é que faz da nossa equipa muito, muito, muito gira. E é isso que eu acho que as pessoas gostam
É
em nós.
uma equipe equilibrada.
É um equilíbrio e para além de sermos colegas de trabalho, temos uma relação pessoal muito forte fora da box. E isso nota-se. E é muito importante. E pronto, cada um tem as suas aulas depois. Aulas mais, por exemplo, temos uma aula que é a aula de Body Conscience, que é uma aula um bocadinho mais de mobilidade, mais a importância do trabalho de respiração. Por exemplo, essa aula está entregue ao Francisco. A parte da ginástica, como disse, está entregue ao Simão, dos kids está entregue ao João. E pá, pronto, e complementamos dessa maneira. Isto porque eu acho que é muito importante quando tu tens uma equipa, tu tens de dar responsabilidade à tua equipa. Tens de lhes incutir essa responsabilidade tal como tu tens a responsabilidade sobre eles, porque eu costumo sempre dizer isto: uma decisão do João, seja má ou boa, uma decisão do Francisco, seja má ou boa, no final das contas vai ser sempre responsabilidade minha, porque eu é que sou o head coach, mas é bom incutir-lhes a eles também essa responsabilidade. E muitas vezes, é que achas isto, isto, isto? E eu, pá, façam, está entregue a vocês. E acho que isso é importante e isso tem feito com que a equipa tenha crescido muito. E eu também, enquanto líder.
Confias na tua
Confio, mas
equipa, nas pessoas.
nem sempre foi assim, nem sempre foi assim.
Claro, é
Eu era
normal.
aquela
É normal.
que achava que dava para todo lado, mas não dá. E chega um ponto que não dá e que eu percebo claramente que tenho que delegar. E desde que comecei a fazer mais acentuadamente, que as coisas têm corrido ainda melhor.
Tu, além da programação da boxe, depois tens a tua programação individual, não é? De atletas que têm uma programação externa, digamos assim.
Não, não tenho, não tenho. Foi aquilo que eu te expliquei. Nós temos o GPP da
Exato.
box
Sim, força.
e depois temos, que é também a programação que eu faço, e depois temos os weightliftings e os trabalhos complementares. Aquelas pessoas que querem um bocadinho mais e querem um bocadinho mais de volume de treino, fazem esse planeamento todo. Aquela malta que quer ir só curtir a sua hora do dia, estar ali uma hora, faz o WOD, passa a mobilidade, passa aquilo com o treinador. Essa malta vai só fazer o WOD e fica bem. Eu nunca foi esse o nosso foco. Não somos uma box para atletas, tanto que eu já competi na modalidade entre 2015 e 2017, ou seja, antes de abrir a Trend competia muito mais do que o que compito agora. Hoje em dia gosto de ir just for fun a uma prova de equipas de vez em quando, depois às vezes inscrevo-me no Open e classifico-me para os quartos de final, e depois agora ando há um mês que me dói tudo. Pronto, essa foi outra também, mas hoje em dia não estou tão focada na minha parte de atleta, e também não é isso que eu almejo para a Trend neste momento.
Neste momento estás numa fase em que estás mais ligado à parte de gestão e de programação do que propriamente à parte
Da,
da
sim, ou
competição.
seja, eu neste momento estou 100% ligada com aquilo que são os meus clientes, aquilo que é a programação, aquilo que é a minha equipa, orientar a equipa, orientar os clientes, gerir bem os clientes, saber o que é que eles querem, o que é que eles não querem, se estão confortáveis, não, se não estão, se estão a ter evolução, se não estão. Isso para mim é mais importante do que propriamente a parte de atleta. E até esta parte do fitness, do comum mortal, chamemos-lhe assim, dá-me mais prazer e mais gozo do que o resto,
Porque,
a vertente competitiva.
em termos de idade, ainda é jovem, ainda tens aí muito para competir, se quiseres.
Tenho, mas não quero, até porque eu defendo muito que é importante, não só nesta modalidade do CrossFit, mas também noutras, a longevidade no desporto. E tu sabes, se
Sim.
calhar tão bem como eu, que e quem disser o contrário está a mentir, nenhum desporto de competição é saudável.
Ah,
Nenhum.
sim, né?
Porque a competição não dá, não traz saúde. O que é que nós queremos? Ou seja, quando eu digo não traz saúde, é no sentido de estamos mais
Mais ao
sujeitos
extremo,
a lesões,
mais ao
etc.,
limite.
vais ao extremo. E aqui tu queres que as pessoas vão ao limite, mas de uma maneira controlada e saudável, que é isso que eu de facto defendo.
Vais ao limite, mas no dia a seguir podes voltar a ir ao limite.
Exatamente, é por aí, é por aí.
Exatamente.
É por aí, Ricardo.
E aí vamos chegar à pergunta: como é que tu proporcionas a melhor hora do dia aos teus atletas?
Olha, eu não gosto de responder a pergunta ao eu, porque não sou só eu, é a equipa. Para eu hoje estar aqui mais cedo, alguém teve que ficar a trabalhar, não é? É sempre assim. E aquilo que eu digo aos meninos é que é pensarem um bocadinho que aquela é a melhor hora das pessoas, é também o nosso trabalho, e às vezes é complicado arranjarmos aqui um equilíbrio, porque nós estamos a trabalhar e somos sérios no nosso trabalho, e a malta muitas vezes está mesmo descontraída e acaba por ver aquela conversa paralela, ainda mais tu sabes que fazes CrossFit, que as pessoas que vão às 7 da manhã conhecem-se
Ah,
todas e acaba por ver ali um bocadinho mais de brincadeira, etc. Mas é criarmos aqui um bom equilíbrio, mantendo aquilo que somos nós enquanto pessoas, e eu gosto muito que eles ponham o cunho deles pessoal a trabalhar, que isso é muito importante, sejam eles próprios. Respeitando sempre a casa, neste caso, que é a trend, e pensando sempre no melhor para o cliente. É basicamente isso, e é aquilo que nós queremos proporcionar às pessoas, que elas venham e que efetivamente saiam de lá sempre melhores do que aquilo que entraram, sempre.
Como é que tem sido para ti esta fase complicada que temos estado todas a passar das quarentenas, não é? Já podemos dizer no plural.
Olha, exato, olha. Podemos só falar do mau, podemos só falar do bom, vou falar um bocadinho dos dois.
Exato.
A parte boa disto tudo é que não tenho dúvidas que isto vai-nos a todos tornar melhores pessoas e pessoas mais resistentes, e pessoas mais preparadas, que se calhar daqui para a frente não vamos dar tanta importância a um pormenor pequeno. Estou a falar de mim, logicamente, porque eu era aquela pessoa que ainda não via, ainda sou um bocadinho vá, não vamos, vamos aqui também. Exagerar, era aquela pessoa que ainda via o problema, ainda estava lá ao longe, muito pequenino que fosse, e eu já estava tipo em overthinking, ia pensar naquele problema, e hoje em dia eu dou por mim a relativizar muito mais as coisas, porque percebemos com isto tudo o Covid que nada depende de nós. De um momento para o outro tudo muda, tu podes ter um negócio super cimentado e as coisas estarem super bem, de um momento para o outro, o que é que aconteceu? Obrigam-te a fechar a porta, estás 4 meses fechado. E não é fácil. Acho que nos adaptámos bem, conseguimos também fazer com que a nossa comunidade continuasse connosco. E a eles mando um grande beijinho, que são eles os responsáveis por hoje em dia estamos aqui ainda a falar da trend e a trend ter a porta aberta e estar bem. E eu sinto muito que as pessoas que treinam na trend, aliás, eu sinto muito que a trend não é só minha. A trend é minha e demais. Não sei quantas pessoas que vão passam por lá todos os dias, e é mesmo esse sentimento que eu gosto que as pessoas sintam, porque isso é o que nos torna a nós, tal como todas as outras boxes diferenciadas, é esse sentimento que nos leva a ser claramente diferentes, relativamente ao que é um ginásio convencional, e é por aí. O Covid trouxe essas coisas boas, lógico, como também trouxe coisas menos boas, que é o facto de neste momento as nossas vidas estarem um bocadinho em stand-by. Não conseguimos prosperar, não conseguimos pôr mais do que X pessoas por hora na box, não conseguimos crescer. Hoje, eu já me bati muito sobre este tema no último ano e chateava-me imenso e ficava frustrado do género. Graças, tenho 27 anos e estou a sentir a minha vida um bocadinho em stand-by, não gosto de
Estagnaram,
sentir isto
acho.
estagnada, é verdade, não gosto de sentir isto, mas se eu for ao cerne da questão, é bom estar assim, é muito bom estar assim porque há pessoas que nem isso conseguiram fazer e acho que temos que dar graças por estarmos assim, por continuarmos de pé saudáveis e a poder continuar a fazer o nosso trabalho. Acho que é muito por aí.
Sem dúvida, saber relativizar as situações e saber.
É verdade. E contra mim falo que eu sou péssima. Estou melhor, estou melhor, estou melhor, estou muito melhor.
Eu também sou um bocado assim como tu, né? Que overthinking, né? Que ficar a pensar,
É isso, é isso, é isso.
ainda está um problema pequeno e já estás num problema
E já
lá
estás
em
a
cima.
pensar nele. Não, muitas vezes nem o problema existe ainda e tu já estás a pensar nele.
Exatamente, exatamente. E agora, em termos de planos futuros para a Trend, como é que a Trend pode crescer e como é que tu queres que a Trend cresça?
Olha, essa, eu gosto muito dessa pergunta. Como todos os empresários, acho eu, querem crescer, têm a ambição de querer mais, de ir um bocadinho mais além. Eu não vou negar que quero muito abrir outra box, num conceito um bocadinho diferente, algo um bocadinho maior. A box, a nossa box, e tu vais ter a oportunidade de vir aqui treinar connosco um dia que venhas a Lisboa, eu costumo chamar aqui a nossa boutique. É a nossa chiquimiqui, é uma box muito fancy, muito fofinha. Demos primazia a tudo o que é um conforto, por exemplo, nos balneários, etc. E o cliente, quando entra na Trend, sente isso. E é uma das coisas que diz: epá, gosto disto, é diferente das outras boxes, é isto, é aquilo. E quisemos que isso fosse especial, digamos assim. Quero fazer crescer a box nesses mesmos moldes, porque não me faz sentido agora. Mudar-me para um polo oposto, não, a marca da Trend está alicerçada nessas vertentes e quer fazê-la crescer dessa maneira, mas num conceito um bocadinho diferente, maior, mas aquela box mais um conceito um bocadinho mais underground, acima do armazém, gostava de algo desse género. Não sabemos o dia da manhã, não sei se vai acontecer ou não, mas se me perguntares, vais fazer tudo para que isso aconteça, vou seguramente. Vou seguramente, que é uma coisa que eu quero mesmo muito.
E tu sentes, tu quando iniciaste essa tua caminhada, por ainda ser jovem, sentiste que as pessoas ainda não olhavam para ti como uma verdadeira empresária ou nunca tiveste esse preconceito?
Olha, nunca tive, nunca
Nunca
lhe posso
sentiste
chamar,
isso?
não lhe vou chamar um preconceito, não lhe vou chamar um
Sim, um
preconceito.
preconceito, exato.
Mas chegou a acontecer algumas vezes, as pessoas chegarem lá, ah, queria falar com o responsável, sou eu. Ah, mas o responsável, sim, sou eu. Não, mas o dono, sou eu. Percebes? E as pessoas muitas vezes não. Pronto, é o que é normal e quando às vezes ainda, hoje em dia, diga a minha idade, o pessoal diz, estás a gozar, ninguém tem 27 anos. De quem é que tu és? Eu, 93. Ninguém é de 93, Daniela. E é um fartote rir. Isso porquê? Porque os meus dois sócios, os meus tios, não estão cá em Portugal, eles trabalham no estrangeiro e não estão cá a 100%, então quem dá a cara sou eu e o resto da equipa. E a malta às vezes pensa isso, mas nunca senti que fosse um preconceito. Até porque eu tento, basta, faz parte da minha pessoa e foi como disse, o traquejo de ter ido viver para fora, aos 18 anos de estar fora de casa dos pais,
Exato.
deu-me um background muito diferente. E hoje em dia eu olho para a minha vida e vejo que isso influenciou muito. De uma maneira muito positiva.
Muito bom, muito bom. Daniela, não vou tomar mais o teu tempo. Não
Ora
sei se
essa, Ricardo.
quiseres deixar aqui alguma mensagem para quem nos está a ouvir, além das que já foste deixando. O tempo é
Sim,
teu.
posso. Exato, o tempo é meu. Posso deixar. Se eventualmente pessoas que estão aqui naquele limbo de vou experimentar a modalidade, não vou. Isto porquê? Porque quando vamos à internet e efetivamente vamos ao YouTube e escrevemos CrossFit, aparecem-nos aqui os vídeos do Rich Froning e do Matthew Fraser e da Tia Tumi, normal, são atletas, e eu percebo que aquilo assusta um bocadinho, mas vão e experimentem porque tenho a certeza que vão desmistificar esse mito. E vão sair de lá mais pessoas melhores e mais felizes do que aquilo
Sem
que
dúvida,
entraram.
sem dúvida.
Esse é só o meu conselho e venham ter connosco à Trend, estaremos disponíveis para vos receber.
Boa. Não, olha, é algo que eu próprio tivesse esse preconceito, chamar-lhe preconceito, contra o CrossFit, que era um desporto para gente maluca, que não dava, porque eram cargas absurdas, eram exercícios absurdos, mas eu posso garantir que o CrossFit é um desporto completamente seguro, adaptável à condição física de cada um.
Isso é que é o brutal, isso é que é o brutal. Eu acho que o que mais me apaixona na modalidade é eu poder ter o reach running numa ala minha, mas também, não, 100% de primor, lógico, mas também ter a minha tia com 60 e tal anos quer ir fazer uma aula de CrossFit. Dá
Pronto.
para tudo.
Pá,
Isso é que é giro, isso é que é muito
tanto
giro.
podes ter um homem de 1,60 m como podes ter um homem de 2,05 m. É,
É por aí, é por aí,
que é
é
o
por
meu
aí, é por
caso,
aí.
não é?
Olha, se nos estiverem a ouvir homens com 1,70 m, vão cair em cima. Vão ficar chateados contigo.
Não. O que eu quero dizer é que dá para todos os
Eu
tamanhos.
percebi, estava a brincar, estava a brincar. Lógico, eu percebi.
Olha, Daniel, mais uma
Eu
vez,
percebi.
muito obrigado por esta oportunidade, por este bocadinho.
Ricardo, eu é que agradeço, eu é
Gostei
que
imenso de
agradeço.
falar contigo, de ficar a conhecer um bocadinho mais da tua história, do teu percurso. Só tenho a desejar o melhor sucesso para o futuro e que continues com esse espírito e com esse crescimento.
Obrigada, Ricardo. Olha, devolvo-vos agradecimentos. Obrigada pela oportunidade de estar aqui a falar um bocadinho mais sobre mim, para que as pessoas também me possam conhecer um bocadinho melhor. Aproveito e faço também um convite. Tens a porta aberta. Quando quiseres vir treinar, a treino é tua.
Obrigado.
Traz quem tu quiseres, amigos, estás à vontade. E vamos falando, tá?
É
Obrigada.
isso. Obrigado, Daniela. Um beijinho.